Então, nós vamos fazer um negócio que eu nunca fiz na vida, que é andar a jato, 700 km por hora. Mas foi muito bom, basicamente, o que vocês comentaram, né? As coisas que vocês comentaram, não deu para esgotar o assunto, mas deu bem para sentir, né, o espírito da palavra, né? E é o que nós estamos fazendo, é para isso, mas nós queremos ver o espírito da palavra. Então é óbvio que a gente não vai entrar muito fundo em nada, mas vamos passar rapidamente. Mas vamos então para Romanos. O que vocês diriam que é o tema de Romanos? Se você pudesse falar, qual o tema de Romanos? Lei e graça é um jeito e é correto de falar. Mas se você pudesse falar em uma palavra, o que que é o tema? Uma palavra. Lei e graça é o centro, mas se você não pode falar lei e graça, se você puder falar só uma palavra. Estão chegando perto, mas não. Quem falou? É Evangelho. É Evangelho. Então, o primeiro ponto sobre Romanos é que Romanos é sobre o Evangelho. Por quê? Que nós podemos dizer isso? Versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E o último versículo é o antepenúltimo, né, o 25. 16 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho. Então ele começa e termina com o Evangelho e fala do Evangelho o tempo todo. E o Evangelho, para entender o Evangelho, tem que entender a lei e a graça. Então, quem falou lei e graça está correto, mas o tema dele é o Evangelho. Ele quer falar sobre as boas novas desde o início até o fim. E se você. E qual é o centro do Evangelho? Qual a coisa mais importante do Evangelho? Isso é verdade, mas assim... tá certo. Eu não posso dizer que não tá certo, porque tá certo. Mas o que que Jesus, o que que aconteceu com Jesus, que é a coisa mais importante do Evangelho? Hã? Não. Aí você errou. O outro você acertou, mas esse errou. Ressuscitou. A ressurreição é a parte mais importante do Evangelho. Porque o Evangelho não é boas novas se Jesus não ressuscitou. Só é boas novas se Jesus ressuscitou. Então, se ele ressuscitou, é boas novas. Então, ele fala já no versículo 4, pela ressurreição dentre os mortos, né? Então, ele fala do Evangelho, da ressurreição e de uma coisa que chama incorrupção, que é vida eterna, né? É um corpo que não pode morrer mais. E isso ele. Você vai encontrar muitas passagens, anotei muitos aqui. Ele sempre está falando, quando ele vai falar sobre o batismo, levantar em novidade de vida, né? Em Romanos 8, ele está falando sobre a incorrupção, né? Então, assim, ele está falando: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia? Então, aquilo, sim, se, acho que você que falou, né? Que se não ressuscitar, nós somos mais infelizes dos homens. Então, ele não disse isso em Romanos, mas. Ele disse isso em Coríntios, mas em Romanos ele dá claramente que o negócio que é o negócio que chama a atenção do Evangelho é a ressurreição. E a ressurreição para uma vida que não morre mais, uma vida vida eterna. Então, isso é coisa maravilhosa e é um dos temas de Romanos, é isso aí.
Perseguido muito por causa disso, né?
Muito perseguido.
E você ofende a mente por causa disso.
É, tanto gregos como gentios, né? O 2. Para entender o Evangelho, a gente precisa entender a situação dos judeus e dos gentios em relação a Deus e à lei de Deus. E isso acaba, então, sendo, por tabela, um tema de Romanos, porque ele quer explicar o Evangelho. Mas em relação ao Evangelho, tem pessoas vindo de dois lados: tem os judeus que vêm da lei e tem os gentios que vêm sem lei. E os romanos são gentios. E então ele quer explicar como é que você chega no Evangelho. Chega do mesmo jeito? Os dois estão do mesmo jeito? Quem tem a lei é superior, quem recebe o evangelho tem que guardar a lei. Como é que fica? Então, é assim, ele é impossível você falar do evangelho e não falar sobre judeu e gentil e sobre a lei de Deus. Tem que falar, porque senão você não tem.
Você pode pedir para mim, para entender o evangelho?
Necessário entender a situação dos judeus e dos gentios em relação a Deus e à lei de Deus. O evangelho se aplica aos dois povos, mas de forma diferente. O evangelho é para os dois povos, judeus e gentios, mas vai se aplicar de uma forma diferente. Então, esse é o assunto de Romanos 1, fala sobre gentios, Romanos 2, fala sobre judeu, Romanos 3, fala sobre os dois estão enrolados mesmo, sem chance, e 4 fala sobre a graça que veio com Abraão antes da lei. Né? Então, assim, os primeiros capítulos ele está só tratando disso. O evangelho serve para judeu e gentio, mas cada um deles chega de forma diferente. E tem problema diferente. O gentio é muito sábio e muito corrupto e pervertido em suas práticas. E o judeu é muito orgulhoso e acha que ele sabe, e acha que ele faz, e acha que ele é o senhor das coisas, porque tem a lei, mas também não cumpre também. Então, no fim, os dois estão com problemas sérios e os dois precisam do evangelho, mas um chega de um jeito e o outro chega de outro, né? Então é isso, esse é o tema dos primeiros capítulos. E aí, a partir do, agora três, né, o nosso terceiro ponto aqui, é que a partir do capítulo 4, Paulo começa a comparar a lei com a graça e mostrar o papel de cada um, e que um não contradiz o outro, mas um é bem diferente do outro. Então, assim, até o 3 ele está comparando os dois povos e mostrando que um tem lei e é orgulho, o outro não tem lei e tem pecado e tem exaltação da mente. E a partir do capítulo 4, como que começa a falar que não é pelas obras, mas pela graça, que Abraão recebeu isso antes e tal, e depois os 5, os dois homens, um trouxe o pecado, o outro traz a libertação do pecado, depois os 6, a morte para o pecado, dos 7, a morte para a lei, 8, a lei do Espírito. Então, assim, ele está levando a coisa, ele compara a lei com a graça e mostra que cada um, a graça e a lei, tem um papel diferente, são importantes, e que a lei não contradiz a graça, mas é diferente da graça, entendeu? Ou seja, não pode misturar os dois, não pode confundir os dois, mas não pode dizer que os dois são inimigos um do outro. A graça veio antes da lei, depois veio a lei não contradiz a graça que veio antes, a lei ajuda a conduzir para a graça de uma forma mais plena. Então, mas não pode misturar os dois e não pode confundir os dois, tem que saber que são diferentes um do outro. E o nosso quarto ponto é que dos capítulos 5 a 8, Paulo mostra a necessidade de se libertar não só do pecado, mas da lei. Então, isso que vocês até comentaram, ele mostra claramente que não basta você ser liberto do pecado, você tem que ser liberto da lei. Porque se você não for liberto da lei, você não vai ser liberto do pecado, né? Mas, assim, a pessoa achando que cumprindo a lei ela venceu o pecado, ela está debaixo de um jugo e um engano, porque ninguém consegue estar debaixo da lei e vencer o pecado. Então, você tem que ser liberto do pecado, sim. Mas você tem que ser liberto da lei também. E isso é um princípio assim, muito importante. E se você for, então, começar a vislumbrar a partir do 7, entrando no 8, né? Que o 7 ele fala bem na lata, isso mesmo, né? Sobre a morte para a lei, né? Morremos para a lei nos matou e nós não temos, devemos mais nada para a lei. Começa a pensar o que que Paulo está querendo, porque tem muita teologia, muitos raciocínios, muita coisa que nós não temos a olhar, mas o que que ele está vendo? Qual o alvo dele? O alvo dele é você andar no Espírito. E se você anda no Espírito, você não está debaixo da lei e nem debaixo do pecado. Você está livre para fazer o que o Espírito quer que você faça. E esse Espírito que está levando você a ser livre e não sentir condenação, e não sentir culpa, e não sentir Escravidão é um espírito que te leva a fazer coisas certas e ainda vai ressuscitar o seu corpo. É o mesmo espírito. Então, o espírito da vida em Cristo Jesus é uma lei, não uma lei de ditatorial. É uma lei de um princípio, né? Como a lei da gravidade. É um princípio de vida que, se nós recebermos essa vida e andarmos nessa vida, ela é o poder da ressurreição. Ela é o poder da ressurreição. Então, ela é o evangelho, né? Então, Paulo está lutando para que eles entendam que judeu pela lei e gentil sem a lei no pecado, nenhum dos dois serve a nada. Mas o evangelho da ressurreição de Jesus nos traz a libertação do pecado, a libertação da lei e uma vida abundante, uma vida livre, uma vida cheia de graça. E essa vida cheia de graça já é o poder da ressurreição e o poder da vida eterna que já está em nós. Então, isso assim é o cerne da mensagem que Paulo está querendo transmitir para nós. Eu pus aqui que, através dessa vida em nosso espírito, temos certeza absoluta do amor de Deus por nós, temos descanso total em nosso interior, não temos condenação ou culpa, somos conduzidos a uma vida de justiça e santidade, que não só cumpre a lei, mas ultrapassa. Ou seja, não vivemos uma vida depravada, como os gentios, nem uma vida religiosa, cheia de regras, condenação, orgulho, hipocrisia e julgamento dos outros, como os judeus faziam antes. Agora temos amor, alegria, paz, santidade e muitas tribulações. Amor, alegria, paz e muitas tribulações. Como os cristãos genuínos sempre viveram. E faltou um fator que Paulo sempre fala, que é esperança. Né? Você não vive só nesse amor, essa alegria, essa paz, essa santidade, essas tribulações que nós temos hoje, mas você vive com a viva esperança. E esperança não é o que se vê, esperança é o que não vê. Então você vive nessa esperança. E 5, então, 5 agora, o amor de Cristo é tão poderoso, isso é demais, tá? O amor de Cristo é tão poderoso que leva Paulo até querer ser separado de Cristo. O amor de Cristo é tão poderoso que ele aceita ser separado de Cristo para salvar os judeus. Você já pensou? Você não pensou? É muito absurdo, não é? De tanto amar os outros, ele falou assim, eu desejaria ser separado de Cristo, para isso é amor insondável, uma coisa que você não consegue praticamente entender. João compara aí com Moisés, falou, risco meu nome do livro da vida. Exatamente. E os judeus eram os que mais queriam matar Paulo. Eles tinham tanta raiva de Paulo que queriam comer ele vivo, se fosse. Mas ele tinha amor por eles, até de se perder a salvação por causa deles. Por quê? Porque ele era um deles. E ele só não continuou sendo um deles porque Deus tirou ele. Então ele sabia exatamente o que eles pensavam, exatamente como eles sentiam. E ele não tinha raiva deles ter ódio dele, porque ele sabia de onde vinha o ódio deles. Entendeu? E ele fala assim, gente, eles têm ódio porque eles acham que estão sendo zelados por Deus. Eu pensava que estava sendo zelado por Deus. Então ele sentia o drama deles. Então o ministério dele não era para os judeus, ele não conseguiu salvar muito judeu, o ministério dele era para os gentios, mas a paixão dele era para os judeus, porque na verdade Deus tem paixão pelos judeus e Deus quer que os judeus venham. Então Paulo, como ele tinha, ele não ia poder se separar de Cristo para salvar eles e não ia poder salvar eles, mas ele tinha vontade que isso acontecesse, porque isso tem que acontecer, porque eles não são desobedientes só por causa deles, eles são desobedientes para que nós pudéssemos entrar. Então ele sabia dessa coisa, né?
Ele fala que ele é tão zeloso que às vezes ele queria que ele pregasse aos gentios para que já se levantasse a igreja gloriosa para provocar assim de Israel.
Isso! Os gentios podiam até se sentir mal, né? Eu só estou pregando para vocês porque eu não interesso nada para vocês. Eu quero que vocês causem ciúme naquele povo lá. Então eu quero converter muito gentio para que eles façam os judeus se converter. O ser humano é muito complexo. O ser humano é muito complexo. E Paulo, mais ainda. Mas por isso que ele é tão genial, né? Porque qualquer coisa simplista não ia nos chamar a atenção, mas como nós somos complicados, a gente gosta de Paulo porque ele é complicado também, né? Então parece com a gente, né? Porque, veja bem, ele diz, eu tenho incessante dor e grande tristeza. E em outros lugares ele fala que está cheio de graça, de alegria e de paz. E é possível você estar nessas duas coisas, né? É possível você estar com incessante dor e tristeza de coração e ter grande paz e alegria no Espírito Santo. Não é maravilhoso isso? Você sente isso também? Sente essas duas coisas. Então, nunca fala que o fato de falar uma coisa anula a outra. Os duas são possíveis de coexistir. Esse é o nosso estado, né? É. 7. Do 1 ao 11, ele está desenvolvendo os raciocínios paralelos. Justiça pela lei, justiça pela fé. Justiça pela lei, justiça pela fé. Está comparando. Judeus, gentios e tal. Mas quando ele chega no capítulo 11, 11 é o grande finale, onde a coisa chega quase numa música, né? Nós estudamos aqui sobre Israel e a igreja, né? Então, Romanos 11 é o ápice de tudo que ele vem falando antes. Romanos 11 é o ápice. E quando chega no fim de Romanos 11, aí é o cântico de admiração, de adoração diante de Deus. Ele não consegue deixar de glorificar a Deus. É igual Jesus, quando ele falou assim, graças te dou a Deus, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos, né? E aqui ele fala assim, quão grande, como é que, vamos, ele fica admirado e só começa a comentar, né, sobre a grandeza, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O que fez ele chegar nesse cântico assim? De saber que Deus vai incluir gentil e judeu. Os que tinham a lei, os que não tinham a lei. Ele vai conseguir juntar tudo em um plano só e nada vai escapar. E ele falou assim, isso é grande. Eu não preciso descrer do Velho Testamento, eu não preciso repudiar o judaísmo, eu não preciso dizer, aceito Jesus e joga fora. Não, eu posso entender que Deus tem um plano que está trabalhando e está tudo funcionando e tudo vai chegar no lugar certo. Aí ele falou assim, que grandeza, né? Então assim, Paulo é o cara que tem uma revelação desse mistério de que liga todas as coisas da Bíblia em uma coisa só, em um plano só. E ele mesmo fica admirado. Depois de escrever essas coisas, ele fica admirado como que é grande o plano de Deus, né? Juntar tudo em uma coisa só. É. Como é que é? É. Isso, exatamente. Ele fala aí, Deus, de modo que Deus encerrou todos os debates da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Então, assim, ele teve uma visão de como essas coisas encaixam num plano coeso que vai trazer glória para Deus, né? Então, isso é um negócio impagável. Não tem jeito de você, como eu disse, sem Paulo e sem a revelação de Paulo, nada dessas coisas dá certo, sim. Sem Paulo não tem CPP, tá? Porque não dá para juntar tanta coisa desconexa e aparentemente sem lógica, mas Paulo traz a ligação. A ligação é muito clara e ele fica muito admirado com isso, muito emocionado com isso. E isso mostra para nós que se nós não entendermos o papel dos gentios e dos judeus hoje, e o que Deus vai fazer com os judeus, o que vai fazer com os gentios, nós estamos perdendo tudo. Né? Porque o evangelho, lei, graça, gentil, judeu, não faz sentido se não terminar do jeito que ele está falando que vai terminar. E ele está falando que vai terminar com os judeus voltando. E quando os judeus voltarem, nós vamos ser libertos de muita coisa errada nas nossas cabeças também. Então o negócio vai ser maravilhoso, entendeu? Por isso que a gente, assim, esse cântico de vitória é quase assim uma pré-estreia do que vai acontecer quando a igreja, em nossos dias, começar a acontecer isso. Isso é coisa maravilhosa. E o Asher está vindo aqui. Para vocês. Aproveitam. Isso é milagre. O judeu de Jerusalém está aqui, nesse salão aqui, ó. Monte Mor. Vai estar aqui. Isso é parte do sinal que Jesus está voltando. É verdade. Como pode trazer um judeu lá de Jerusalém que fala a mesma coisa que a gente fala? Como pode? Isso é sinal dos fins dos tempos. Porque a mesma palavra, sem ter decorado junto, sem ter aprendido junto, sem ter nada a ver junto, e nem é evangélico e nem é judeu, é outra coisa, nova. Isso é uma coisa diferente. 8. A partir do capítulo 12, Paulo dá exortações práticas sobre a vida cristã. Muito práticas, por sinal, e que a gente devia prestar mais atenção. Porque, por exemplo, sobre guardar o sábado, sobre beber vinho, sobre várias coisas, ele dá orientações tão práticas que a gente erra muito por não prestar atenção, né? Uns erram por pôr jugo nos outros, como o Ciro estava falando, pôr jugo, pôr lei. Outros erram por entrar em libertinagem e escandalizar os irmãos e ficar numa boa. E ele fala em todas as letras. Isso aqui ele não deixa para a gente ficar adivinhando sobre pode, não, isso aqui ele fala claramente. Se o cara quer guardar o sábado, ele pode guardar. Se ele não acha que pode comer tal coisa, ele não deve comer. Tudo que não é da fé é pecado. Não zombe do irmão por causa disso. Não fique falando mal dele. E se ele escandalizar com você fazendo isso, para de fazer, porque Cristo é maior do que comida, bebida, essas coisas. Mas ele não tem direito de colocar essa lei na minha cabeça e fazer eu ficar condenado por causa dessas coisas. Eu posso deixar de fazer, mas eu não preciso estar debaixo da lei porque ele está debaixo, né? Eu posso estar livre, mas eu posso, se eu estou livre, eu não estou livre para escandalizar o irmão, estou livre para não escandalizar ele. Então, assim, esses, ele explica claramente, 14 e 15 é muito claro. Então, assim, tem gente que fala assim, ah, Adventista, é salvo? Claro, ele fala que pode guardar o sábado. Se, pode, se guarda para o Senhor, pode guardar? Não tem problema nenhum. Entendeu? Então, assim, a pessoa, a gente acha, não, está errado, não está dentro do nosso script. Que é isso? Ele está falando claramente várias coisas. Um guarda dias, outro não guarda dias. Todos fora o Senhor faz. Então, a gente precisa entender essas orientações práticas dele e levar mais a sério, né? Do 12 em diante, ele está falando sobre todas essas coisas. E então, é isso aí. É isso aí. Agora vamos para 1 Coríntios. Não doeu, né? Agora, sim, só antes de deixar Romanos, é só vocês lembrarem, eu falei da outra vez, mas volto a repetir, né? O Lloyd-Jones tem 14 livros dessa grossura sobre Romanos. E nós gastamos, às vezes, quase 6 meses com aula por semana para estudar um dos livros, dos 14. E é maravilhoso. Então, Romanos dá para você ficar muito tempo em um capítulo só. Um capítulo dessa grossura. Romanos 8 tem 2 livros dessa grossura. 2. E não é pesado. É leitura. Inclusive, assim, fica a dica para vocês. Vocês querem estudar Romanos? Leia essa coleção do Lloyd-Jones, assim, pega qualquer capítulo que você quiser, não precisa ir na ordem, não. Mas só que não é pesado, não é coisa assim, teologia, não. É inspirado, é coisa que dá gosto de ler e tal. E é claro que não é o único, né, assim, a interpretação dele nem sempre é a correta, mas é uma coisa muito abençoada, muito maravilhoso, e foi muito proveitoso para nós estudarmos dessa forma, né. E uma das coisas grandes que fez que o Watchman Nee foi talvez o maior mestre que já teve no século XX, né? Maior mestre da palavra, que deu origem a muita coisa e tal. Mas a coisa mais importante de Watchman Nee, que o livro mais conhecido é A Vida Cristã Normal, que é baseada em Romanos 6. E o Bob Mumford, né, que escreveu a Patrulha, disse que quem não leu A Vida Cristã Normal é analfabeto espiritualmente falando, né? Porque nos Estados Unidos é realmente é uma coisa assim, e muito, no mundo todo, talvez seja o mais divulgado. Mas de fato, ele é muito bom, foi uma revelação muito grande para ele, porém ele não teve revelação dos dons do Espírito Santo, né? E então, quando ele fala sobre Romanos 8, não é uma coisa que traz muita muita vida, né? Mas foi uma abertura de olhos para o Watchman Nee, que ele deu essas aulas e gerou esse livro e abriu os olhos de muita gente, né? Disse que ele estava lendo, estudando, trabalhando e buscando a Deus, e aí ele desceu correndo e pegou o cozinheiro e falou assim: "Eu morri!" E o cara não sabia se devia parar de fazer almoço porque já tinha morrido mesmo ou não, mas ele saiu assim falando: "Eu morri, tô morto, tô tentando matar a carne, mas a carne já morreu." E ficou assim eufórico. E para um chinês ficar eufórico deve ser uma coisa muito mesmo impressionante, né? Então isso foi uma revelação de Deus para ele, que mudou a história da vida dele e mudou a história de muitas pessoas. Então, assim, foi uma coisa muito importante na história da igreja. E se você for ver, muitos dos grandes avivamentos e reformas na história da igreja foram causados pelo livro de Romanos, né? Por exemplo, Lutero. O que que mudou a vida de Lutero? Romanos. Que é que causou a mudança em Wesley? Não foi nem Romanos. Foi o prefácio de Lutero sobre o livro de Romanos. Às 15 para as 9, ele estava lá e alguém estava lendo o prefácio de Lutero para o livro de Romanos e ele achou o que ele precisava de achar, que era a conversão, João Wesley. Agostinho não conseguia se libertar de nada e aí escutou o menino gritando: "Toma e lê, toma e lê." Ele pegou e abriu Romanos 13. Aí leu e foi liberto na hora. Então, se você pegar a história do que o livro de Romanos tem feito na história, você vai ficar impressionado de como o livro de Romanos é importante, né? Então, fica aí a dica de que isso realmente é uma coisa assim que Deus usou muito. Assim, o cerne da mensagem de Paulo está em Romanos, então é muito importante entender o que ele está falando ali em Romanos. 1 Coríntios, número 1. Paulo está transbordando tanto com o amor de Deus, com amor a Deus, que ele cita Deus e Jesus múltiplas vezes nos primeiros 9 versículos. Vocês notaram isso? Vocês já viram uma pessoa apaixonada? Já viram? Ou só em filme? A pessoa apaixonada, ele não consegue falar 3 palavras sem falar o nome da pessoa. E Paulo, ele é, olha aqui, ó. Isso aqui é demais. Olha aqui, ó. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstris, a igreja de Deus, que está em Corinto, santificada em Cristo Jesus, chamado para serem santos, com todos que estão em todo lugar, invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça seja convosco e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele não consegue falar nada, só Deus, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, Deus, Deus, Senhor Jesus Cristo, Deus. O cara tá cheio de Deus e Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. E aí vai. 6. O testemunho de Cristo. 7. Enquanto aguardar a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 8. O ser irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, gente, ele, assim, isso é um cara apaixonado, tá? Isso não tem lógica. Isso é, ó, falar pra valer. E não é só em 1 Coríntios, mas aqui em 1 Coríntios, 9 versículos é bastante, tá? Os outros também, ele faz isso quase sempre. Então, assim, ele gosta de fazer isso, né? Ele abusa da repetição sem necessidade, como se citar o nome dos dois trouxesse grande alegria e satisfação para ele. Toda vez que ele falava assim, ele sorvia assim aquele gosto assim. Então assim ele, não, mas eu não posso seguir em frente ao assunto. Vamos falar de novo. Vamos falar de novo. Vamos falar de novo. Então ele estava assim cheio disso. Uma coisa que a gente não repara muito, não presta atenção, É que não tem nenhuma lei que você tem que começar a carta falando graça e paz, tá? Não tem nenhuma lei. Jesus não falou que é o jeito certo de começar a carta é escrevendo graça e paz. Eles fizeram isso porque eles estavam achando que isso era a coisa mais importante de falar. Entendeu? Então, assim, pensa Paulo. Se você é Paulo, pensa assim, eu sou Paulo. Já pensaram? Pensa assim, eu sou Paulo. Pensa agora, sim, eu sou Paulo. Nossa, já deu uma crise nervosa, né? Eu sou Paulo. Eu tenho incessante dor no coração e alegria. Eu sou Paulo e vou escrever para os Coríntios. E os Coríntios estão precisando de uma sova. Porque eles têm divisões. Eles acham que eu não estou com nada, porque eu não falo bonito e os outros falam bonito. Tem gente lá em adultério com a mulher do pai dele. Eles vão para a justiça contra os irmãos. Eles tomam a ceia fartamente, ficam até bêbados e os outros passam fome. Eles não sabem sobre casamento, como é que é, como é que não é. Mistura o negócio, vai para o templo dos ídolos e come a coisa sacrificada aos ídolos. Ele está pensando tudo isso, vai escrever uma carta para ele, porque tem que, né, falar todas essas coisas. Então, quando você fala assim. Se fosse eu, nem começava com nada. Já falava assim, nem cumprimentava, já começava assim, que negócio é esse? Mas ele não. Jesus Cristo, Deus, Deus, Jesus Cristo, Deus. Talvez é para ele acalmar o nervo dele, não sei. Mas ele não fala só isso, ele fala graça e paz. Ele não está falando assim, vocês precisam de bronca. Não. Ele fala graça e paz, vão ser multiplicadas. Ele está falando com a igreja que está carnal até o último. Talvez hoje seja difícil achar uma igreja tão carnal quanto essa aqui. E hoje tem igreja carnal pra caramba, né? Mas, vou te falar, mais carnal do que eles é meio difícil. E ele escreve: graça e paz vos sejam multiplicados, fiel é Deus, aos santos que estão em Corinto. Então já pensou a gente escrever pra igreja nazarena e americana e falar assim: aos santos da igreja nazarena, né? Não é verdade? Não, mas os estão rindo porque os santos lá são talvez melhores que os santos de Corinto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que toda essa coisa de chamar a atenção deles, não, na cabeça dele não tirava o negócio de falar graça e paz vos sejam multiplicadas e vocês são santos e Deus vai terminar a obra em vocês, antes de falar qualquer outra coisa. Então, ele já começa para cima mesmo. Depois vai descer lenha, né? Mas agora ele vai falar que eles são santos em Cristo Jesus, amados por Deus, e receberam o Evangelho e tal e tal. E só no versículo 10 que ele começa as exortações dele, né? Rogo os irmãos que tal e tal, né? Hoje, se a gente fosse escrever e ninguém mandasse o que a gente escrever, será que a gente escrevia naturalmente graça e paz? Mas precisa voltar o evangelho ser tão. Isso que eu quero dizer. O evangelho precisa ser tão forte, se ele é genuíno, nossa primeira reação deve ser graça e paz. Graça e paz. Eles devem estar tão transbordando que nós sempre vamos desejar isso primeiro, antes de qualquer outra coisa. Não que a gente deve ter essa regra. Estou falando assim, eles fazem isso espontaneamente, entendeu? Então, assim, nós não faremos espontaneamente. Se a gente começar a fazer isso, vai ficar esquisito, né? Mas se a gente estiver transbordando, a gente não precisa falar graça e paz, mas pode falar outras coisas, sinônimos, alguma coisa que está transbordando nosso ser, do nosso coração, entendeu? Então, assim, o evangelho não é deprimente. O evangelho não é de jugo. O evangelho é de alegria. E graça e paz é um negócio muito bom. Graça não é cobrança e paz não é confusão e briga nem nada disso, né? Graça e paz, ou seja, multiplicar. Todas as cartas ele começa com isso aí. 3. Um dos grandes temas de 1 Coríntios. Se fosse em uma palavra só, é difícil, né? Eu acho que vocês não vão acertar, mas talvez alguém vai. Em uma palavra só. Divisão. O quê? Mas o qual, assim, vamos dizer, um tema que Paulo sempre vai voltar para coisa assim, sabe? Sabedoria. Sabedoria. Porque os coríntios gostavam de sabedoria, porque são gregos. Então ele já começa na primeira, assim, gente, Deus considera louca a sabedoria do mundo. Ele fez a cruz, eu não fui para vocês com sabedoria. Eu poderia ir, mas eu não fui, porque senão vocês iam basear na sabedoria e não na cruz. Então ele fica só falando de sabedoria, mas nós falamos de sabedoria nos perfeitos. Se alguém se julga sábio, ainda não sabe como é que se deve saber. Porque não sabe nada, né? Então assim, ele foi, ele, no livro todinho de Coríntios, ele está falando de sabedoria. Né? O que, que ele fala em 1 Coríntios 13 sobre o amor? Ainda que eu tivesse sabedoria, dom de conhecimento, dom de profecia, né? E não tivesse amor, de nada seria. Então ele está todo, você pode notar no livro todinho, ele está falando sobre a sabedoria, mas que a sabedoria humana é rejeitada por Deus e que Deus age com uma sabedoria diferente do que esse aí.
Será que essa carta... Então... Não, perdão. Em Atos 17, ele prega para gregos,
né? Sim, mas ele está mostrando para eles que Jesus ressuscitou, eles não queriam nem escutar demais, né? Entendeu? Então, assim, através do livro todo de 1 Coríntios, ele está querendo mostrar que Deus é mais sábio que os homens e que Deus, sendo mais sábio que os homens, ele usou até uma coisa que não tem nada a ver para confundir os sábios e que a gente tem que se humilhar e descer para poder receber essa sabedoria de Deus, né? Então, se você pode ver que ele compara o amor com a sabedoria e o poder com a sabedoria. Tá? As duas coisas que ele compara com a sabedoria. E você não quer saber dos que estão falando aí, bonito aí, fala bonito, quer saber o poder. Não quer saber se quem fala mais bonito. Vamos fazer uma concorrência e ver quem fala mais. Não quer saber o poder. Você tem poder? Eu tenho poder. Você tem? É isso que ele fala. Tem poder. Então, o poder de Deus e não a sabedoria. E também o amor de Deus e não a sabedoria. Você lembra que Jesus ensinava e o pessoal assustava porque ele tinha autoridade? Então, assim, a palavra que tem autoridade, ela vem não com sabedoria de palavras, mas ela vem com poder. Agora, continuando. Nem sei o número dos pontos, mas vocês vão pôr aí do jeito que quiser. Uma coisa interessante em 1 Coríntios é que Paulo, e não é só em 1 Coríntios, é em outros lugares. Eu fico interessado, bem assim, ele exorta para a gente pensar a mesma coisa. Puxa vida, tem algum botão que eu consigo pensar a mesma coisa? Paulo, mas você não está muito esquisito? Rogo-vos, irmãos, que penseis a mesma coisa, que sejais concordes no falar, que não tenha... Falei, gente, então assim, veja bem o que ele está falando. Ele não está falando para a gente concordar em tudo. Ele está falando para a gente... não permitir que as divergências de pensamento nos dividem. Entendeu? Quando ele fala assim, seja concordes no falar, se eu sinto que o outro irmão não concorda comigo, eu não vou ficar enfatizando aquela coisa. Eu vou ficar falando as coisas onde nós concordamos. Certo? Então assim, ele não é louco de achar que todo ser humano vai começar, todo mundo, por uma ordem apostólica, vai começar a pensar a mesma coisa. Ele está dizendo que nós não devemos ter facções, que nós não devemos ter divisões, partidos, né? E que nós devemos entender que as coisas onde nós não concordamos não devem ser coisas que nós devemos enfatizar e que vai causar divisão entre nós. Entendeu? Ele está falando, por exemplo, em vários lugares ele fala isso, né? Mas aqui já no versículo 10 ele fala: rogo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Ou seja, tem coisa que nos une? Vamos ficar em cima do que nos une. E vamos falar sobre isso e vamos ser mantidos unidos com isso. É isso que ele está falando. Ele não está falando que a gente automaticamente vai concordar ou vai pensar a mesma coisa. Está dizendo, não seja faccioso, porque facção é obra da carne, né? A pessoa ser partidária é carnal, não é Cristo, não é a sabedoria que vem do alto, não é a obra de Deus, não é o Espírito de Deus. E se nós formos espirituais e não carnais, ou seja, não partidários, e se nós andarmos no Espírito, o Espírito vai nos conduzir para unidade nas coisas necessárias para andarmos. Então, é possível nós chegarmos a uma unidade no Espírito. Na carne, não. Mas no Espírito, sim. Então, se nós andarmos no Espírito, temos unidade. Se nós andarmos na carne, nós temos divisão. Então, toda divisão é carnal. E, se andar no Espírito, você vai ter unidade. Porque a atitude protestante, é: eu sou salvo pela definição da verdade. Então, se o outro definir diferente, ele não é salvo ou eu não sou salvo. Eu tenho que convencer ele para falar igualzinho eu, porque senão nós não somos salvos. Mas quem nos salva é Cristo e não a definição da verdade. Então, eu não preciso convencer o outro para pensar igual eu. Né? Então, se eu ficar liberto dessa obrigação, digo, eu preciso convencer o outro a pensar igual eu, e nós podemos entender que nós somos um no Espírito, e que há muita coisa que nós concordamos, e quando o Espírito Santo está presente, há unidade, então, aí nós temos um outro tipo de andar, né? Um outro tipo de caminhar. E liderança plural nunca vai dar certo se não tiver isso, né? Porque liderança plural só dá certo no Espírito. Né? Fora do Espírito não tem jeito. Quando está no Espírito, a gente pode discordar do outro em um monte de coisa. Mas o Espírito Santo falou, a gente concorda. Né? Em tudo, a gente consegue andar. E o último ponto que eu vou comentar aqui sobre 1 Coríntios é que Paulo valorizava os outros ministérios. Ele achava que Apolo seria muito útil para os coríntios. Rogou Apolo para ir lá, mas Apolo não quis. Mas ele fala, eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Então, Paulo reconhece que ministérios diferentes têm dons diferentes e são benéficos para a igreja, que a igreja é de Deus e não é de uma pessoa. Porém, vocês têm muitos instrutores, mas não muitos pais. E eu vos gerei, pelo Evangelho, sede meus imitadores. Então, Paulo não tinha vergonha de assumir que ele era pai dos coríntios, porque ele gerou eles no Evangelho, e de falar que eles deviam seguir o exemplo dele e não de outros. Então, ao mesmo tempo que ele falava que era bom Apolo ir, que outros podiam ir, que devia ministrar e tal, mas ele falou assim, o papel de Apolo e dos outros não é o mesmo meu. Eu gerei vocês, eu carrego vocês, e vocês precisam me seguir e precisam me obedecer e precisam seguir a minha direção. Certo? Entendeu? Então ele tem esses dois lados. A igreja é de Deus, povo é de Deus, mas vocês são meus filhos e vocês precisam me ouvir. E não só me ouvir, ouvir aqueles que eu mando, que é Timóteo, Tito e outros, né? Esses que andam. Então presta atenção nos que andam comigo e que seguem as minhas pisadas. Então ele é bem, ele não tem confusão sobre isso, ele não tem dúvida sobre isso, ele não acha que isso é carnal, ele acha que isso é correto e que pode reivindicar essa autoridade. Mas a igreja não é dele, a igreja é de Deus e ele vê os dons dos outros como sendo válido para abençoar a igreja. Foi o que eu achei aqui para anotar sobre Coríntios, 1 Coríntios. Agora 2 Coríntios. Agora vamos, só para iluminar uma ideia que eu quero transmitir para vocês aqui. Ele tem vários textos, mas 2 Coríntios é o mais forte. Paulo escreve isso em outros lugares. Mas ele, a mente dele vai a mil. E ele, antes de escrever, ele não sabe o que ele vai escrever. E quando ele escreve, começa a sair e ele fala, consolação. Pronto. Ele vai falar tudo que você pode falar sobre consolação possível ali. Sabe? E vai dar cada nó, que quando você termina, você não sabe nem o que ele falou. Que ele vai dando volta aqui. Então o negócio é impressionante. E aqui em 2 Coríntios tem muitas passagens, mas eu vou pegar só uma, só para você pegar a ideia, porque eu acho que tem certeza que vocês leram, vocês viram isso aí. Então vamos ler aqui, ó, no primeiro capítulo, versículo 3. E presta atenção na palavra consolação, tá? Bendito seja o Deus e Pai. Nos primeiros 3 versículos, ele está repetindo Deus, Pai, Jesus, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Só, aqui não é 9 versículos, aqui é só 3, tá? Aí, no terceiro, ele fala, bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Bom, ele nunca fala isso em nenhum outro lugar. Então, por que ele fala o Deus de toda a consolação? Porque ele foi consolado pelas notícias de Corinto. E aí, ele está começando a entrar na carta, ele acabou de cumprimentar, e aí ele fala assim, bendito seja o Deus de toda a consolação. Sou grato a Deus porque me consolou. Beleza. Que nos consola, presta atenção, tá? Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Você percebeu que quando ele falou consolação, o Deus de toda a consolação já abriu uma janela para ele? Ele falou assim, e aí foi, e foi, e foi. E, sabe? E na verdade, coitado do cara que escrevia, porque não era ele que escrevia. Ele ditava e outro escrevia. Por isso tem lugar que nem termina a frase, porque é tão rápido que eu já passava para frente assim. Entendeu? Então, e no fim, Paulo assinava e falava assim, veja que com grandes letras eu assinei aqui, para você saber que foi eu que escrevi. Para outro não escrever falsamente no lugar dele. Mas, olha aqui, nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação, pela consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Gente, só Paulo para escrever um negócio desse, tá? Porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o seremos também da consolação. Então de 3 a 7 o tema é consolação. Agora, como é que você entende uma coisa enrolada dessa aí? Vai fazendo frases, tá? Então, eu vou explicando para você. Você pega uma passagem dessa, nossa, passou para cá, passou para lá, passou para cá, costurou tudo e eu não sei, não é nada. Então, começa com as frases. Primeiro, Deus é o Deus de toda a consolação. Beleza. Essa é a primeira frase. A segunda frase, Deus consolou Paulo e a sua equipe. Toda vez que ele fala nos consolou, é Paulo e a equipe dele. Deus consolou a Paulo e a sua equipe em toda a sua tribulação. Ponto. Terceiro, essa consolação que Paulo e sua equipe tiveram é para consolar os outros. Não é para eles curtir. É para eles consolar os outros com a mesma consolação que eles tiveram. Aliás, não, peraí. Aí já complica de novo. Já começa a complicar igual a Paulo. Então, primeiro, Deus, essa consolação é para eles poderem consolar outros que estiverem atribulados. Quarto, eles consolam os outros com a mesma consolação que eles foram consolados. Quinto, as aflições de Cristo transbordam com Paulo e sua equipe e as consolações também. As aflições vêm em montes e as consolações também. E seis, as tribulações e as consolações de Paulo e sua equipe são para o proveito dos coríntios. Eles têm tribulação, é para benefício dos coríntios. Ele tem consolação, benefício dos coríntios. Tudo que ele sofre e tudo que ele tem é para o benefício dos coríntios. E, como que, 7, esse proveito vem do fato dos coríntios aprenderem a suportar tribulações com paciência, porque veem como Paulo e sua equipe se comportam nessas situações. E, 8, Paulo e equipe se alegram com a esperança que os coríntios, vendo que eles sofrem aflições, é prova que também vão ser consolados. Ou seja, você consegue desenvolver toda uma linha de raciocínio por causa dessas coisas que Paulo está só despejando assim, ó, falando. É muita, não é nada sem sentido. É tudo tem sentido. Só que é muito sentido para pouca frase. Então você tem que ir tirando aos pouquinhos. Né? Você tem que tirar pouquinho, você vai tirando aos pouquinhos para poder entender. E tem muitos outros lugares assim. Por exemplo, ele fala assim, eu não devia me gloriar, mas vocês deviam me elogiar. Mas como vocês não me elogiam, eu tenho que me elogiar, porque senão vocês vão elogiar os outros. Entendeu? E aí ele vai, então ele vai falando sobre o negócio e vai costurando para cá, para lá, para cá, para lá. Nossa, mas é. Sim. Então, assim, é uma das. É conhecido como literatura, essa literatura de 2 Coríntios é quase assim, assim, a obra mestra de linguagem. Isso é uma coisa que quase você não encontra em lugar nenhum. E aí, eu coloquei assim, que ele faz malabarismo espiritual. Ele anda em cima de uma corda bamba, que se ele brincar, ele cai pro lado da carne. Mas ele não cai. É. Porque disse gloriar. E ele fala. E toda vez que ele vai fazer, ele fala assim, ó, eu não devia fazer isso, mas eu vou fazer. Porque vocês me forçaram a fazer. Entendeu? Então, assim, ele anda assim, em cima de uma corda bamba. Assim, pro lado de cá é o espírito, pro lado de cá é a carne. E ele anda assim, na beiradinha. Mas não cai pro lado da carne, só fica no espírito. Então, ele falou assim, porque o certo seria que ele não tivesse que falar essas coisas. E você lembra quando ele fala assim, conheço um homem, não sei se no corpo, fora do corpo. Bom, o homem era ele mesmo, né? Depois ele fala, e aí, para não me exaltar demais, então é ele mesmo, né? Então, assim, o que, que ele fala? Para não se gloriar. Mas acaba falando, então ele vai assim, ó, ele vai assim, enfim, assim, é uma obra de arte de como você pode ser totalmente humano e ao mesmo tempo totalmente espiritual, né? Então é um negócio muito, muito fino mesmo, né? Por exemplo, né, isso é em 1 Coríntios, ele fala assim, digo eu, não o Senhor. E Deus põe na Bíblia, então tanto faz o Paulo falar como Deus falar, é a mesma coisa que a palavra de Deus para nós. Eu tenho o Espírito de Deus, né?
Mas ele, tantas vezes que ele fala de se gloriar, ele também fala muito de se gloriar na cruz de Cristo no sofrimento.
Isso. E ainda conta o caso do espinho na carne, me glorie nas fraquezas, né? Ou seja, gente, em 2 Coríntios você aprende que o crente deve gloriar. Que Paulo ama gloriar, que você deve gloriar, mas não em você mesmo, em Cristo. Entendeu? Ele fala assim, aquele que gloria, glorie-se no Senhor. Né? Então, é importante que você dê valor, que você ache importante, que você admire, que você dê, né, dê valor, mas não em você, em Cristo. Né? E o que o Jonas falou, que ele estava bem, um tom bem melhor em 2 Coríntios, porém eu ficava procurando, porque eu sabia que em 2 Coríntios ele estava um tom melhor, mas como eu estava procurando ele, assim, ser mais, então eu vi mais do que ele viu aqui, que ele ainda estava falando, nós precisamos apresentar nós mesmos, recomendar nós mesmos, então tinha gente na igreja lá que realmente desprezava Paulo, entendeu? Desprezava ele mesmo. E a gente não sabe exatamente por quê, mas tinha alguma coisa que eles desprezavam Paulo mesmo, não achava que ele estava com nada. Então ele fica obrigado durante a epístola toda a provar que eles não deveriam desprezar ele desse jeito, certo? Ele tem que provar para eles que eles não devem desprezar ele, porém ele não pode ficar se gloriando. Então ele tem que andar esse negócio bem fino, sabe? Pra, assim, e ele diz, vocês deviam falar isso, não devia ser eu falando isso. Então é assim, é uma obra literária que mostra essa coisa. E o que ele diz, mesmo lá no fim, quando ele está falando sobre essas coisas, ele diz, eu tenho zelo de vocês como de uma noiva pura e incontaminada para apresentar a Cristo, e tem pessoas que estão desviando vocês do alvo, e se eu não me apresentar dessa forma, e vocês vão sair fora. Então vocês me obrigam a ser insensato. Ele fala assim, fui insensato, mas vocês me obrigaram a ser insensato. Vocês me obrigaram a gloriar, eu não devia gloriar. Mas eu tenho que gloriar, porque se eu não me gloriar, vocês vão pegar os outros e os outros vão te conduzir para o lado errado. E eu tenho zelo para vocês. Entendeu? É isso que eu estou falando. Ele está forçado a... Ele fala assim, são um obreiro de Cristo, eu muito mais. Em provações muito mais, em sinais e milagres muito mais. Então assim, ele tem que se defender, se apresentar, Mas se você for notar em João, no Evangelho de João, Jesus também fala a mesma coisa, né? Jesus fala assim, se eu não posso dar testemunho de mim mesmo, outro que dá testemunho, os sinais e milagres dão testemunho. Aí eles falam assim, mas você está dando testemunho de você mesmo. Ele fala assim, mesmo que eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Então, assim, você vê lá em João que Jesus também é obrigado, diante da oposição, a se defender também, né? Então, assim, existe condições de fazer isso, mas é muito, muito perigoso e muito próximo da coisa errada. Entendeu? Então, assim, a motivação é o que é importante, né? Então, eu queria mostrar para vocês que Paulo é um estudo de personagem, estudo de pessoa, que você precisa entender que tem momentos no ministério que você precisa reivindicar a autoridade sobre as pessoas para o próprio bem delas. Mas você tem que tomar muito cuidado, que isso é perigoso, né? Você não é dono delas, Cristo é dono delas, você não é dono. Mas tem hora que tem coisa que, se você não deixa para lá, todo mundo pode, você não é pai, você não zela, entendeu? Então, assim, é muito fino a linha, mas, biblicamente, você precisa reivindicar algumas coisas. E também, às vezes, nós precisamos nos defender e apresentar razões, mas não na carne. E fazer isso na carne é muito fácil, né? Então, é problema sério, né? É muito... A tendência nossa é fazer isso na carne, né? Nós não temos muita facilidade de não fazer, né? Então, esse aqui é o problema sério. E o Paulo nos mostra como... A gente costuma fazer direto na carne, né? Sempre, né? Não temos nenhuma humildade genuína, né? Às vezes, né? Mas mesmo que você tenha humildade genuína, temos que batalhar pela causa do evangelho, pela igreja e pelo bem das pessoas. Então, assim, às vezes a gente julga alguns líderes por aí, você tem que tomar muito cuidado quando você julga, porque você não está na posição deles e você não sabe as pessoas que estão debaixo do cuidado deles, então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, sabe? Eu, por ter passado muitas experiências com muitas igrejas, com muitas coisas, e visto o estado dos dois lados, né? Tenho estado tanto debaixo de autoridade abusiva, como eu tenho estado também num lugar onde as pessoas são rebeldes, foram rebeldes, se estreparam pra caramba, e esse espírito diabólico de rebeldia, de insurreição, de coisa que aconteceu com Moisés também. Então a gente tem muito mais condições de julgar se uma coisa é do diabo, ou é da carne, ou é de Deus, né? Então é muito perigoso a gente emitir juízo sobre certas situações, né? Porque esse negócio é bastante delicado, né? Muito fino, qual é o espírito, qual é a motivação. E se a gente tem dúvida, o tempo mostra, tá? O tempo mostra. Com o passar do tempo, se a motivação é errada, essa motivação vai aparecer. Você vai ver. Entendeu? Se a gente não sabe qual a motivação da pessoa, deixa passar uns anos, você vai ver. Entendeu? Você vai ver. Porque se a pessoa está se defendendo, se promovendo, querendo o seu próprio benefício, vai aparecer na frente. E se não é, vai aparecer que não era mesmo, entendeu? Então, o tempo mostra essas coisas, claramente.
Mas agora, em compensação, pode alguma pessoa querer se promover ao longo da história por ter perdido o sentido da coisa?
Sim, com certeza. É o que ele disse, é o mais fácil. É o mais fácil, é o mais comum. É o mais comum. Autoridade errada, a pessoa defender seu reino, oprimir os outros com a sua autoridade, é o que mais existe por aí.
Quer dizer que a pessoa não é de Deus, né? E aquilo lá começou de uma forma...
Começou certo e foi desviando, né? Mas assim, o que eu digo, a motivação, ela... Porque Paulo fez isso, por causa da motivação, era apresentar a igreja pura diante de Deus. E não era se promover, entendeu? Então...
Hã? Ele promoveu o ministério.
Ele só queria abençoar as pessoas e guardar as pessoas, preservar as pessoas. E ele sabia que estava perigoso. Ele falou assim, eu vou ser insensato, vocês estão me forçando a ser insensato. Ele falou um monte de vezes. Eu não devia, tá vendo? Eu falei de coisa assim, não devia falar, entendeu? Mas ele falou. Mas ele falou por quê? E é bom que ele falou, que ele vai e volta, ele costura pra cá, pra lá, né? Vai costurando, né? E não cai da fita, né? Ele fica andando na fita e vai assim. Então, eu digo, tanto na questão de proteger as pessoas de falsos obreiros, de um espírito mau que acontece no meio da igreja, e às vezes também sobre a questão de defender o próprio ministério, às vezes é necessário fazer isso que Paulo fez. Mas a situação mais comum é que isso é feito de uma forma errada, né? Não é feito de uma forma correta. Vamos para Gálatas, então? Agora, Gálatas tem diferença de opinião, mas muitos acham que foi a primeira epístola que ele publicou, outros acham que foi Tessalonicenses, mas não se sabe. De qualquer forma, a gente tem bastante forte que essa pista de Gálatas foi feita antes da conferência de Atos 15, porque se tivesse tido a conferência de Atos 15, ele tinha citado aqui, porque é dentro do assunto dele, entendeu? Então, provavelmente, ele escreveu Gálatas antes, porque tinha tudo a ver. Porque ele falou assim, eles nada me acrescentaram. Bom, eles acrescentaram em Atos 15 várias coisas, né? Então, ele falou nada acrescentaram, então não tinha tido ainda o concílio de Atos 15, pelo que a gente entende. Mas em Gálatas, vocês sabem que Gálatas não é uma cidade, né? Gálatas não é uma cidade, Gálatas é uma região, como se fosse o estado de São Paulo. É a Turquia moderna, onde estava todas aquelas igrejas, sabe? Todas aquelas igrejas que Paulo foi na viagem dele.
Então não foi escrito para uma igreja específica, mas
para uma região. Porque ele acabou de ir na região, quando ia na região, já chegavam os morcegos atrás. Ó. Já chegavam os caras atrás. Muito bom, vocês converteram, só que tem que circuncidar, tá? Quer dizer, Paulo pregou uma coisa, chegou os outros atrás, ó. Os urubu atrás, né? Ficava seguindo. E quando você tem um avivamento ou um evangelismo e pessoas começam a ser convertidas, acontece isso na hora, toda vez. Lá na Rússia, a União Soviética abriu para o evangelho, chegou o testemunho de Jeová, chegou o mórmon, chegou tudo quanto é coisa que você pode imaginar, assim, rápido, assim, entendeu? Então, assim, esse negócio é, quando o Espírito Santo começa a mover, e pessoas começam a migrar em massa, atrás vem a heresia na hora, entendeu? Então, assim, isso é garantido. Não pode ter avivamento e não ter falso obreiro. Falso obreiro vem logo antes ou logo depois, rapidamente, e doutrinas falsas e ondas falsas é coisa assim garantida. Assim, sempre tem. Então, Paulo, nessa carta, para esse pessoal, nessa região, ele está muito bravo e muito decidido a combater essa heresia que está chegando. E ele fala, todas as cartas, você percebe que ele fala que ele é apóstolo? Mas você percebeu que ele fala outra coisa também? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, que mais que ele fala? Não veio por homens, é que ele fala, pela vontade de Deus. Então, assim, eu não fui enviado por nenhum centro. Gente, hoje, por exemplo, tem lugar que eles impõem mão para ordenar apóstolo. Você já pensou? Como é que ordena apóstolo? Apóstolo, eu vou impor a mão, você agora é apóstolo. O que ordenou ele é o quê, então? Né? Porque se eu ordenei apóstolo, o que eu sou? Pai apóstolo? Então, apóstolo não é enviado por homens. E ele falou assim, eu sou apóstolo, não é por homens, é pela vontade de Deus. Deus resolveu revelar Jesus para mim, eu recebi o evangelho, depois eu fui lá conferir com eles, eles falaram que estava certo para não ter corrido em vão, mas é o meu evangelho, é a minha revelação, e eu não recebi de homem nenhum, e não estou copiando ninguém, nem eu tenho autoridade dos céus. E aí ele começa a ficar muito forte, e ele diz que se nós mesmo, ou um anjo do céu, pregar o outro evangelho, que seja maldito. Eu não vou passar essa tarefa para vocês, porque eu tenho uma outra tarefa para vocês sobre Efésios, tá? Mas uma tarefa interessante seria vocês pegar toda a frase de Gálatas onde Paulo é sem educação. Ou contundente, assim, muito forte. Eu peguei uma coleçãozinha aqui, assim. Ele fala, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, seja maldito. Eu digo de novo, seja maldito. Ó insensatos gálatas, quando ele fala assim, ó, é porque tá furioso. Sois vós tão insensatos, meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto. Agora, essa aqui é a mais forte de todas. Ó. Oxalá se mutilassem aqueles que vos andam inquietando, porque estava querendo circuncidar com faca. Então ele fala assim, que eles levem a faca. Vocês gostam de faca? Vai faca em vocês! Depois fala assim, aqueles que em secreto vigiam a nossa liberdade. E como diz o pastor Joãozinho, eles iam lá para os banheiros para ver se o irmão era circuncidado. É Os que vão em secreto vigiar a nossa liberdade. Porque não tinha coragem de falar, né, irmão, você é circuncidado? Não, então ia lá para os banheiros para ver. Separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei. Ele não poupava a palavra. Da graça decaístes. Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aí depois ele vai e circuncida um deles. Um dos companheiros dele. Mas sabe por quê? Porque, assim, você tem que entender em que contexto ele está dizendo. Ele está querendo dizer o seguinte. Vocês acham que tem que circuncidar, né? Bom, se você tem que circuncidar, você tem que cumprir a lei. Se cumprir a lei, você está separado de Cristo. Então, acabou. Agora, a pessoa circuncidada ou não circuncidada, foi coisa nenhuma. Entendeu? Não tem nada a ver. Entendeu? Então, ele está dizendo, se você, depende do jeito que você está fazendo. Se você está fazendo para poder ser salvo, você está perdido. Agora, se você é circuncidado ou tal, isso aí não tem nada a ver. Entendeu? Então, assim, o visível, esses sinais, assim, não tem nada a ver. Eu não sei, não vou dar isso em ordem da coisa, mas acho que foi o último ponto que eu notei aqui, mas é o seguinte. Qual era o que Jesus fazia que dava mais escândalo na vida de Jesus? Que os fariseus ficavam mais contra ele? Curar no sábado. Então o problema de Jesus com os fariseus é sábado, não é? O problema deles era sábado. Não era a circuncisão, porque Jesus era circuncidado, né? Então, assim, não estava pregando para gentil. Então a circuncisão no tempo de Jesus não tinha problema nenhum. O problema era sábado. Eles perseguiam Jesus por causa do sábado. O sábado é problema. Agora, com Paulo, qual é o problema? Sábado não. Circuncisão. Então, sempre vai ter alguma coisa visível, religioso, que é um sinal que se você não fizer, você vai ser perseguido. E se você fizer, você anula a graça de Deus. Entendeu? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque isso muda. Com Jesus era o sábado, com Paulo era a circuncisão, hoje pode ser outra coisa. Né? Hoje pode ser outra coisa. Então, assim, não é a coisa em si. Não é a coisa em si. Mas é aquela coisa que você faz, que é politicamente incorreto, que pega a veia dos religiosos e se torna o problema. E Paulo falou assim, se vocês se circuncidarem, não vai ter mais perseguição, não vai ter mais problema, a cruz de Cristo não é mais problema. Ele falou assim, se eu quisesse agradar os homens, eu mandava todo mundo circuncidar. Mas e aí? Ia adiantar? Entendeu? Então, assim, não é que a circuncisão era grande coisa. Que em outro lugar ele fala assim, nem circuncisão, nem incircuncisão, não é coisa nenhuma. Mas a fé que opera pelo amor, entendeu? Então, assim, não tem nada a ver. Mas por que eles estavam dando tanto valor, então é um problema. Porque não é a circuncisão em si. Mas é o sinal de que você se tornou judeu e não é só Jesus que salva, é as obras da lei. Entendeu? Então, se é um sinal de uma coisa, aí Paulo vai fazer questão disso. Por isso que ele brigou com Pedro. Que Pedro comia com os gentios, depois chegou o Tiago e ele não comia mais junto, né? Aí ele criou briga. Por que ele criou briga? Porque ele falou assim, isso não é certo. Né? Isso não é certo. Isso você precisa ser claro nas suas posições, porque senão os judeus vão pôr jugo em todos os irmãos gentios e você fica calado concordando com isso. E eu não vou ceder a isso nem um minuto. E para Paulo fazer isso era absurdo, porque Pedro era o cara e Paulo é nada, entendeu? Então para Paulo enfrentar ele sobre isso, e Pedro acho que aceitou, né? Porque ele sabia que estava errado, né? Então, Paulo não estava caçando uma briga por causa de briga. Ele estava caçando uma briga para permitir que a graça continuasse funcionando nas igrejas. Não estava sendo vaidoso, não estava sendo nenhum. Ele estava defendendo uma causa muito impopular, muito caro, muito difícil para ele. E ele estava querendo para que a igreja ficasse baseada. E Pedro entendia essas coisas, por isso que ele comia com os incrédulos, com os gentios. Ele comia com os gentios, porque judeu não podia comer. Ele comia junto. Então Pedro também entendia isso. Mas ele foi falso porque foi diante da aparência, diante dos irmãos importantes lá de...
Entendeu isso
com o Cornélio, né? Foi, e ele teve dificuldade de entender, mas entendeu, né? Mas...
Ele que abriu a porta
pro gentio. Ele que abriu, Mas ele tinha esse problema de respeito humano, porque Tiago e os outros irmãos com Tiago eram meio fortes, né? Assim, né? E mostra como a igreja não tinha nenhuma organização, nenhum cargo, nenhuma coisa, e era mais espiritual, né? Então,
pode ser essa questão de evangélico
católico, isso hoje? É tentar achar um exemplo hoje que seja assim. Nós tivemos um irmão que chegou lá, um pastor amigo nosso, que chegou lá em Jundiaí e falou com todo o presbitério, falou com o Jamê, falou com Marion, falou com vocês estão desviando do evangelho com esse negócio que vocês estão tendo com o católico. E falou assim, lascou a lenha mesmo, achou que era enviado por Deus e tudo mais. Então assim, que para eles o católico vai para o inferno, e se não negar o Papa, e negar a Maria, e negar os ídolos, não é salvo, entendeu? Então é um negócio muito forte. Então tem coisas, mas não é, eu acho que não seria no mesmo nível, né, isso aqui. Nós precisamos entender muita coisa ainda, né, sobre essas coisas, né? Que tanto erra para um lado como erra para o outro, né? Mas eu pus aqui que o evangelho autêntico é ligado com liberdade. O evangelho autêntico é ligado com liberdade. E se ficar debaixo da lei, deixa de ser o evangelho verdadeiro. O evangelho autêntico é ligado com liberdade e se ficar debaixo da lei, deixa de ser o evangelho verdadeiro. Essa liberdade não é para a carne, mas para o espírito. E o evangelho da graça veio antes da lei, porque foi pregado primeiro por Abraão. E a lei veio depois, apenas como aio para conduzir ao evangelho, que é a bênção para todas as nações prometida para Abraão. O evangelho da graça veio antes da lei, porque foi pregado primeiro para Abraão, e a lei veio depois, apenas como aio, para conduzir ao evangelho, que é a bênção para todas as nações prometida para Abraão. Essas ligações é Paulo que faz, tá? Então, assim, é muito interessante ver isso, né? Que quando Deus falou assim, você vai abençoar todas as nações, para Paulo isso é o evangelho. Então, o evangelho da graça veio antes da lei, e a lei veio depois como aio para nos conduzir a esse evangelho. E, acho que esse é o último ponto que eu quero dar aqui, a bênção de Abraão, que é o evangelho, né? A bênção de Abraão, que é o evangelho, só existe pelo derramamento do Espírito. Então, se não tiver o Espírito Santo, para Paulo não é evangelho. Sem o Espírito Santo não tem evangelho, não funciona. Jesus veio para que o Espírito Santo fosse derramado sobre toda a carne. E essa é a bênção de Abraão para todas as nações. Então, você quer receber a bênção de Abraão? Você tem que ser batizado no Espírito Santo. Entendeu? Porque se não for batizado no Espírito Santo, você não tem a bênção de Abraão. E isso aqui é um dos argumentos que Paulo usou. A presença do Espírito em nós opera sinais e milagres. Ele fala assim, foi por obras da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pelo ouvir com fé? E aquele que faz sinais e milagres entre vós, é porque alguém está fazendo a obra da lei? Ou é pelo Espírito? Então ele quer dizer que o Evangelho é o derramamento do Espírito Santo. E o derramamento do Espírito Santo produz sinais e milagres e produz fruto. Que é onde a gente lê sobre o fruto do Espírito é Gálatas, né? O fruto do Espírito. Ele produz sinais e milagres e produz fruto. E ele é o início da nossa herança e vai nos ressuscitar no último dia. Ou seja, evangelho sem o Espírito Santo não existe. E Pedro concorda com isso, não é? Você lembra no dia de Pentecostes o que ele falou? Arrependei-vos, sede batizados em nome de Jesus para remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque que? A promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos que estão longe. Quando o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, qual promessa? A promessa de Abraão. Entendeu? A promessa de Abraão é o batismo no Espírito Santo. E as boas novas que Deus pregou para Abraão foi que o Espírito Santo ia batizar todas as nações. Mas como o Espírito Santo vai batizar todas as nações? Jesus tinha que vir, que é o descendente, morrer pelos nossos pecados, ressuscitar, subir aos céus e derramar o Espírito de lá. E quando o Espírito Santo é derramado, o que acontece? Sinais, milagres, fruto do Espírito. É o início da nossa herança, e como meu pai dizia, é o motor do foguete começando a preparar para o arrebatamento, para encontrar com Jesus nos ares. Né? Ele fala que toda pessoa que recebe o Espírito Santo começa a ficar assim, ó. É porque o foguete está começando a acelerar o motor para um dia os pés distanciar do chão, né? Então, quando o Espírito Santo está na pessoa, esse Espírito é o poder do mundo vindouro, esse Espírito é o Espírito da ressurreição, e essa é a promessa de Deus a Abraão. E então, o que nós entendemos? Doutrina só não é o Evangelho, porque tem que ter o Espírito Santo. Se tiver o Espírito Santo, você vai ter santidade, você vai ter milagres, você vai ter muita coisa. E o último ponto, mas esse eu acho que vocês já escreveram, porque eu falei antes da hora, mas assim, o que eu disse é o seguinte: seguir as normas religiosas nos torna religiosos. E isso nos faz escapar da perseguição e perder o poder do Evangelho. Entendeu? Então, seguir as normas religiosas nos torna religiosos. Isso nos faz escapar da perseguição e perder o poder do Evangelho. Por isso que Paulo lutou tão ferozmente contra essa coisa judaizante. Ele não estava fazendo isso por pirraça. Ele estava fazendo isso por... e perder o poder do Evangelho.